Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Archery. Hoje vou resumir e analisar o livro A Cultura do Novo Capitalismo, de Richard Sennett. Sou. É um ensaio de sociologia que examina como a reorganização do capitalismo contemporâneo altera valores, comportamentos e expectativas no trabalho e na vida social. Com base em conferências e reflexões teóricas, o livro analisa a passagem de estruturas mais estáveis para um ambiente marcado por flexibilidade, curto prazo, instabilidade e competição permanente. Sennett observa como essas transformações afetam a relação entre trabalhador e instituição, enfraquecem vínculos de confiança e reconfiguram noções como talento, utilidade e mérito. A obra não se limita a descrever mudanças econômicas. Ela investiga seus efeitos culturais e morais, mostrando como o novo modelo de acumulação redefine experiência cotidiana, a identidade profissional e a percepção de valor social. Por isso, o livro interessa tanto a leitores de sociologia e ciências sociais quanto a quem deseja compreender os impactos humanos do capitalismo contemporâneo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a passagem do capitalismo burocrático para a flexibilidade contínua. Um dos eixos centrais do livro é a mudança das antigas organizações burocráticas para empresas mais ágeis, descentralizadas e orientadas por metas imediatas. Sennett mostra que essa transição não é apenas administrativa, mas cultural, ela altera o modo como o tempo do trabalho é vivido, tornando menos previsível e mais fragmentado. Em vez de carreiras longas e estruturas estáveis, surgem trajetórias marcadas por reconfigurações constantes, terceirização, mobilidade forçada e pressão por adaptação. Isso cria um ambiente em que a experiência acumulada perde parte de seu valor, porque o sistema recompensa a disponibilidade para mudar e não a continuidade institucional. O autor sugere que essa lógica produz instabilidade não só para empresas, mas para os próprios trabalhadores, que passam a organizar a vida com base em horizontes curtos. Assim, a flexibilidade aparece menos como liberdade e mais como uma exigência estrutural que redistribui riscos para o indivíduo. Em segundo lugar, utilidade, perícia e talento como critérios morais do novo trabalho. Sennett organiza sua análise em torno de valores que definem quem é reconhecido e quem é descartado na nova cultura econômica. A utilidade aparece quando o trabalhador é considerado socialmente necessário e recebe validação institucional, especialmente pelo Estado e pelas organizações. A perícia, por sua vez, diz respeito ao desejo de fazer bem feito do começo ao fim e funciona como fonte de compromisso com a tarefa e com a empresa. Já o talento, na lógica meritocrática criticada pelo autor, tende a ser tratado como potencial abstrato, frequentemente mais valorizado do que a experiência real. Essa inversão é importante porque permite que instituições ignorem trajetórias concretas em favor de promessas de desempenho futuro. O resultado é uma cultura que fragiliza a confiança em saberes consolidados e transforma qualidades humanas em instrumentos de classificação. O livro sugere que essa hierarquia de valores ajuda a explicar por que tantos trabalhadores se sentem desautorizados, mesmo quando possuem experiência e competência acumuladas ao longo do tempo. Em terceiro lugar, a meritocracia e o desprezo pela experiência acumulada. Outra contribuição importante do livro é a crítica à meritocracia como forma de legitimar desigualdades dentro do trabalho contemporâneo. Sennett não contesta apenas a palavra mérito, mas o modo como ela é usada para privilegiar supostas potencialidades em detrimento da história concreta das pessoas. Nesse cenário, a experiência pode ser vista como peso morto e não como aprendizado. A biografia profissional deixa de ser um recurso de autoridade e passa a ser tratada como sinal de rigidez. Isso afeta principalmente quem construiu saberes em organizações estáveis e depois encontra um mercado que valoriza a reinvenção contínua. O autor mostra que esse deslocamento cria uma ruptura entre reconhecimento e competência real, pois o sistema premia capacidade de adaptação, autopromoção é promessa de futuro. A consequência é subjetiva e social, ao mesmo tempo, o trabalhador internaliza a sensação de estar sempre aquém de uma norma móvel. Em vez de integrar trajetórias, a meritocracia flexibilizada tende a descartar o passado e a produzir insegurança permanente. Em quarto lugar, os três déficits sociais, lealdade, confiança e conhecimento institucional Senet identifica três déficits sociais associados à cultura do novo capitalismo, à queda da lealdade institucional, a diminuição da confiança formal entre trabalhadores e o enfraquecimento do conhecimento institucional. Esses déficits não são efeitos secundários, mas sintomas de uma forma de organização que favorece vínculos curtos e relações utilitárias. Quando a lealdade deixa de ser valorizada, a empresa perde a capacidade de formar pertencimento duradouro. Quando a confiança entre colegas se enfraquece, a cooperação se torna mais difícil e a troca de conhecimento passa a ser superficial. E quando o conhecimento institucional se fragiliza, perde-se memória organizacional, o que compromete a continuidade das práticas e o aprendizado coletivo. O autor destaca que, em vez de coesão, essa cultura produz dispersão entre os trabalhadores, cada um compelido a se proteger individualmente. O livro, portanto, não trata apenas de emprego, mas da erosão de formas sociais que sustentavam a vida organizacional e ajudavam a converter experiência em estabilidade compartilhada. Por último, consumo, subjetividade e os novos traumas sociais do capitalismo, além do trabalho. Senet analisa o consumo como parte da cultura do novo capitalismo e mostra como ele ajuda a moldar subjetividades. A lógica do consumo reforça a orientação para o imediato, para a novidade e para a substituição rápida, o que dialoga com a instabilidade do mercado de trabalho. Nessa combinação, o indivíduo é pressionado a se redefinir continuamente, tanto como trabalhador quanto como consumidor, sempre em busca de atualização. O autor argumenta que essa dinâmica cria traumas sociais e emocionais ao desvalorizar velhos referenciais e ao impor a necessidade de adaptação permanente. Em vez de oferecer estabilidade simbólica, a cultura econômica contemporânea produz um sentimento de inutilidade em muitos sujeitos, especialmente quando suas competências não se encaixam mais no perfil multifuncional exigido. Esse aspecto torna o livro mais amplo do que uma crítica do emprego. Ele examina como as transformações do capitalismo reorganizam desejos, autoestima e formas de pertencimento. Por isso, a obra é relevante para entender não apenas mercados, mas também os custos humanos da flexibilidade generalizada. Em conclusão, a cultura do novo capitalismo é indicada para leitores de sociologia, administração, economia política, filosofia social e para qualquer pessoa interessada em entender os efeitos humanos da reorganização do trabalho contemporâneo. Também é útil para estudantes e pesquisadores que desejam analisar criticamente temas como flexibilidade, meritocracia, precarização e perda de vínculos institucionais. O principal benefício do livro está em mostrar que mudanças econômicas não são neutras, elas reorganizam valores, moldam identidades e afetam a forma como as pessoas avaliam sua própria utilidade e competência. Em vez de explicar o capitalismo apenas por indicadores financeiros, Senet investiga suas consequências culturais e morais, o que amplia muito o alcance da análise. O livro se destaca em relação a outras obras do gênero porque combina diagnóstico social com reflexão sobre experiência vivida, sem reduzir o problema a estatísticas ou a linguagem empresarial. Sua força está em conectar estrutura econômica e subjetividade, tornando visível o custo social da instabilidade permanente. É uma leitura especialmente valiosa para quem quer compreender por que a flexibilidade, muitas vezes apresentada como modernização, pode também produzir fragmentação, segurança e perda de sentido coletivo. Se você quiser apoiar Richard Senet, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!